Gaúcha Hoje. Parceria CC Seguros, Unimed Pelotas, Hospital São Francisco, Marsala, Panvel e Zecom. Frederico Feijó e Ian Tâmbara.
Olá, muito bom dia, região sul do estado, 7:01, está no ar o Gaúcha Hoje, aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM, nesta quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021, chegando no ar com as principais informações aqui do sul do estado, para você começar o dia bem informado, sintonizado aqui na nossa Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM. Uma quinta-feira aqui, pelo segundo dia consecutivo, amanhece com um dia belíssimo lá fora, sol, céu limpo, realmente um cenário belíssimo esta quinta-feira nos reserva aqui no sul do estado. Também temos que dizer que as temperaturas estão baixas. Neste momento, Pelotas registra 6 graus. É a menor temperatura da região, inclusive, neste momento, Pelotas com a temperatura mais baixa de todo o sul do estado. Agora são 7:02, 7:02. Vamos saber como é que está a situação por Rio Grande. E Tâmbara, muito bom dia.
Bom dia, Fred. Bom dia a todos. Aqui em Rio Grande amanhecemos com 9 graus, agora já atingimos os 10, mas um dia típico de primavera, eu diria, está nascendo hoje, porque temos desde cedo o sol acordando com a gente um pouco antes, né? Hoje tivemos já um amanhecer bem mais cedo, antes mesmo das 6 da manhã, e um dia de céu limpo, com temperaturas mais baixas, uma amplitude maior, porque devemos chegar aí próximo dos 20 graus, 18, por aí. Então, é um dia de primavera clássico, ela que está chegando, vem aí na próxima semana. Então, já temos uma amostra do que será esse finalzinho de mês de setembro, início de outubro, dentro da primavera.
Com certeza, um spoiler já do que vem aí pela frente com a nossa primavera, a estação das flores e a estação mais bonita do ano também, né? A gente pode classificar assim, porque é um espetáculo natural, né? Cada dia é um amanhecer belíssimo, poucas oportunidades, não temos amanhecer belos aqui no Hemisfério Sul, sempre na primavera. 7:03, o Gaúcha Hoje é para CC Corretora de Seguros, viver seguro é uma beleza. Também chegou Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Ligue agora 3309-4900. Ala Nossa Senhora de Fátima do Hospital São Francisco tem os cuidados que você merece. Linha de pães Qualibred, a qualidade e a saúde sempre presentes no seu dia. Mês do cliente Panvel, ofertas imperdíveis todos os dias, baixe o app. E Zecom, conheça o residencial Polares, bem no centro e perto de tudo. Você pode entrar em contato com a Gaúcha Zona Sul através do nosso WhatsApp, que é 999-509-495. 999-509-495, WhatsApp da Gaúcha Zona Sul. Então, mande sua mensagem, diga como está amanhecendo no seu bairro, na sua cidade, na sua rua. Gaúcha Zona Sul, leia sua mensagem até às 8 horas da manhã aqui no Gaúcha Hoje. E vamos agora com o destaque da manhã, o destaque de Rio Grande. Ian, qual o destaque desta quinta-feira?
Fred, hoje por aqui a gente tem um destaque de ainda manutenção das restrições do funcionamento das atividades. A prefeitura que teve algumas alterações naquele último decreto da semana passada, Por exemplo, a principal foi a redução do tempo de restrições. Ele vai se reduzindo ao longo da pandemia, né? Teve uma restrição maior em tempos de auge de pandemia, aos poucos vai sendo reduzido esse período de restrição. A gente tem agora, mantido aquela restrição entre 2 da manhã e 6 horas, entre 2 da madrugada e 6 horas da manhã, as atividades não essenciais seguem ainda reduzidas. No entanto, a gente tem tido ainda registros, por exemplo, de aglomerações, de festas, principalmente aos finais de semana, nos pontos centrais, né? O policiamento, inclusive, tem sido mais presente nesses locais específicos para conseguir superar esse tipo de aglomeração. Ontem a gente teve dado registro do que foi no final de semana, a prefeitura divulgou o balanço das fiscalizações no final de semana. E o foco dessa vez, no final de semana, foi no Parque São Pedro. A gente teve já registros no Canalete, por exemplo, mais próximos ao shopping. Dessa vez o foco das operações foi no Parque São Pedro. Teve denúncias por lá, teve denúncias tanto de aglomerações quanto de também perturbação do sossego público. E com a chegada do efetivo, houve a dispersão de cerca de 65 veículos que foram abordados por lá. Então, foram registrados 4 autos de infração e 3 veículos tiveram que ser removidos para depósito. Então, é mais uma vez o exemplo que mostra que mesmo com essas restrições que são mantidas por mais uma semana, nem todos têm seguido e têm respeitado, né? Lembrando que bares, restaurantes, lanchonetes e similares seguem da mesma forma, podendo operar até as 11 horas da noite e mantendo os clientes no interior dos estabelecimentos até as 2 horas da manhã. Serviços essenciais não são afetados.
Destaque aqui do sul do estado, duas cidades, Santa Vitória e Jaguarão, podem decidir na próxima semana se abrem comissões para apurar atos dos prefeitos. Prefeito Fávio Teles e também o prefeito Wellington Barcelos. As duas cidades, na próxima terça-feira, dia 21, decidirão então se vão instaurar uma comissão parlamentar de inquérito para apurar aí detalhes, no caso de Santa Vitória, do uso do gabinete do prefeito Wellington Barcelos, e em Jaguarão um outro processo. Até em Jaguarão já tinha sido instaurada a CPI para apurar as possíveis irregularidades na Santa Casa de Jaguarão. Agora se discute a responsabilidade do prefeito em relação a isso. Lembrando que o vice-prefeito de Jaguarão é o administrador da Santa Casa de Jaguarão. Então, a partir da próxima semana, os vereadores de Jaguarão vão discutir esta situação. No caso de Santa Vitória do Palmar, possíveis irregularidades administrativas estão gerando esse debate que pode resultar na cassação do prefeito Wellington Barcelo. Os dois prefeitos são do MDB, os dois prefeitos estão na sua reeleição. Presidente, o Fávio Teles, inclusive, é coordenador do Comitê Técnico da Associação dos Municípios da Zona Sul, já foi presidente da Zona Sul e, inclusive, é médico e atua já, está no seu segundo governo lá em Jaguarão. Então, tem essa situação em Jaguarão, em Santa Vitória do Palmar, que na próxima semana começa a definir os rumos, se irá instaurar ou não uma comissão parlamentar de inquérito para apurar possíveis irregularidades, e isso pode acabar resultando na cassação dos dois prefeitos em dois municípios diferentes, até distantes, mas com características parecidas, né? Santa Vitória e Jaguarão, dois prefeitos que estão num mandato de reeleição, e também municípios que fazem fronteira, né? Então, realmente, são as suas particularidades, Jaguarão e Santa Vitória do Palmar. 7:09, 7:09, Gaúcha Hoje, aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul. Quem cria sabe, resultados positivos no campo passam por muito trabalho, dedicação e rações Supra na nutrição. São centenas de opções, uma para cada espécie e fase de criação: gado, cavalos, suínos, aves, peixes e muito mais. Peça por rações Supra em agropecuárias de todo o país. Rações Supra, mais que produtos, resultados. Temos mais notícia da hora aí para o Rio Grande, Ian.
Destaque da região, já que falamos de Jaguarão, as águas do rio Jaguarão que desde ontem tem dado uma recuada, né, Fred, mas que chegaram a um nível de preocupação. Inclusive, estava vendo algumas fotos que foram divulgadas, por exemplo, lá na área da zona comercial do Rio Branco, no setor da cidade uruguaia, né, e que a água invadiu casas, invadiu ali setores urbanos mesmo, até uma parte da rua na orla do rio. Então, uma situação que provocou grande preocupação de um possível avanço. Felizmente, a gente teve essa pausa nas chuvas, porque final de semana está marcando mais chuva. Então, essa pausa de ontem e de hoje, com tempo seco, com sol, dá um alívio para a população lá de Jaguarão e das cidades ao redor também do rio, para que das regiões ao redor do rio, para que se tenha pelo menos esse recuo até que venha mais chuva por aí, né? Lembrando que só nessa última semana, desde os últimos, vamos colocar aí, 5 dias de instabilidade, foram mais de 120 milímetros acumulados somente em Jaguarão. Em Arroio Grande, mais de 90. Em Canguçu, tivemos também aqui, já em outra área aqui da Zona Sul, né, 86 milímetros. Em São Lourenço do Sul, também cerca de 84 milímetros. Então, os acumulados foram muito altos, fizeram com que os locais ribeirinhos acabassem se assustando com esse avanço de rios, de arroios e outras áreas fluviais.
Vou com uma notícia aqui de Pelotas, também com o assunto água, viu, Ian? Isso porque o Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas iniciou ontem a construção do novo reservatório de água no Balneário dos Prazeres, um investimento de R$1,5 milhão, com recursos próprios do Sanep, que visa resolver um problema histórico da região da Praia do Laranjal, especialmente do Barro Duro, de falta de água. A obra, então, iniciou ontem, tem aí previsão de 6 meses e vai substituir a parte elevada do atual reservatório do Barro Duro, que vai aumentar em mais 6 vezes a sua capacidade, passando, então, de 40 para 250 metros cúbicos e vai também dobrar a sua altura. Na Avenida Balneário dos Prazeres estão situados os reservatórios R11 e R11T, e o conjunto é conhecido popularmente apenas como R11 e será agora 2 vezes mais alto, tendo uma capacidade maior de fazer então todo esse processo da água, do abastecimento de água na região e também na colônia Z3, tanto no Barro Duro quanto na colônia Z3. 7h13, quinta-feira, vamos saber como é que vai ficar o tempo aqui pelo sul do estado, pela primeira vez participando conosco aqui hoje, né, no nosso Gaúcha Hoje, Cléo Kuhn, trazendo as informações do tempo para o sul do estado. Bom dia, Cléo.
Amigos da Gaúcha, a previsão está indicando um domínio bastante expressivo do ar seco no estado do Rio Grande do Sul ao longo do dia de hoje, em praticamente todas as regiões, já que há uma expectativa de chuva, mas ela é mais para o final do dia, principalmente para a noite, lá para a parte mais norte-noroeste do estado, especialmente a parte do Alto Uruguai, ali na divisa com Santa Catarina, que, aliás, está em previsão de chuva hoje ao longo do dia no estado catarinense, e por causa disso, a parte mais norte, nordeste do estado vai ter alguma nebulosidade a mais do que no restante do estado. O tempo é bastante limpo, especialmente no leste, no centro e até mesmo na metade sul e no oeste. Domínio da massa de ar um pouco mais fria, um pouco mais seca, principalmente de manhã, com temperaturas em torno de 4 a 5 graus na fronteira com o Uruguai. E não é muito diferente nas partes altas da serra, especialmente aqui nos aparados. Em todos os prognósticos, a expectativa que se tem é de pancadas de chuva amanhã à tarde, na metade norte do estado. Alguns pontos, como no Planalto, podem ter pancadas de chuva um pouco mais volumosas. Em todos os prognósticos, essa é uma chuva que vem e vai embora. Sábado, uma outra pancada de chuva isolada no norte, por causa do excesso ainda de umidade, principalmente no período da manhã. Já no domingo, a expectativa é de alguma chuva à tarde na fronteira com o Uruguai, lá no sul do estado, tanto na metade sul quanto no oeste. Mas são chuvas de intensidade fraca que acontecem aqui e ali. Repito, isto é esperado para o período do domingo. Entre a segunda e a terça, mas principalmente segunda, Em praticamente todos os prognósticos tem previsão de pancadas de chuva. Em alguns deles até colocam chuva forte. Ainda tem chuva na terça, quarta. A situação, principalmente para o começo da semana que vem, é de bastante umidade sobre o estado.
Obrigado, Glaucon. Agora 7:15 e vamos saber as informações do futebol. O Grêmio foi eliminado na Copa do Brasil. Marcos Bertoncello.
Grêmio leva 2-0 do Flamengo no Maracanã, no confronto perde por 6-0 e dá adeus à Copa do Brasil. A equipe carioca agora vai enfrentar o Atlético Paranaense em uma das semifinais. Do outro lado, o Fortaleza despachou o São Paulo com resultado de 3-1 no Castelão e a equipe cearense vai enfrentar o Atlético Mineiro, que venceu o Fluminense no Mineirão pelo placar de 1-0. As semifinais da Copa do Brasil vão ocorrer nos dias 20 e 27 de outubro e os semifinalistas embolsaram R$7.300.000.
A vida passa telefone e você já não me atende mais. Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você. Veio a noite namorado se encontrando.
Quinta-feira, dia de música brasileira aqui no nosso Gaúcha Hoje. E nesta quinta, canções que falam do amor. Iniciando com Paulo Diniz, Pingos de Amor. Música que fez muito sucesso, década de 70, 80. E inclusive utilizada por algumas torcidas de futebol. Essa música, Pingos de Amor. E é com ela que vamos para o intervalo comercial. Próximo bloco, voltamos com mais informações.
As notícias do futebol de Pelotas e Rio Grande você ouve diariamente aqui. Gaúcha Zona Sul, sempre perto de você.
De volta com Gaúcha Hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.fm, para CC Corretora de Seguros. Viver seguro é uma beleza. Chegou Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Conheça a Qualibred, a linha de pães da Marsala. Está chegando com tudo aqui no sul do estado. Qualidade e a saúde sempre presentes. Mês do cliente Panvel, ofertas imperdíveis todos os dias, baixo app. Ala Nossa Senhora de Fátima do Hospital São Francisco, tem os cuidados que você merece. E Zecom, conheça o residencial Polares, bem no centro, perto de tudo. E vamos ler aqui algumas mensagens dos ouvintes que chegam através do nosso 999509495. Bom dia, Fred. O sol está brilhando completo, sem nuvens atrapalhando. Um abraço do Eloy Aguiar, direto de Rio Grande. Também aqui o ouvinte Matheus Bons. Bom dia, amigos. Dia lindo com sol. Deu de chuva, concordo com o Matheus. Deu de chuva. Agora é só sol. E ele manda aqui uma foto belíssima mostrando o céu limpo em Pelotas. Tá certo, é a participação dos ouvintes. Daqui a pouquinho a gente lê mais mensagens. Mande você também. 999-50-9495. Vamos agora com o nosso Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Produzido em parceria com o site GZH. Mais de 100 municípios gaúchos têm falta de vacinas para a segunda dose da AstraZeneca.
Prefeituras aguardam distribuição de novo lote do imunizante que chega ao estado hoje.
Pelotas inicia amanhã a vacinação de adolescentes a partir dos 17 anos.
Ministério Público investiga uso irregular de medicamento contra a Covid-19 em Gramado depois de apuração envolvendo a mesma prática no Hospital da Brigada Militar na capital.
CPI da Covid aprova a convocação de ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Valle.
Câmara de Novo Hamburgo confirma que, em segunda votação, o aumento do IPTU da cidade a partir de 2022, o que pode gerar reajustes de até 300% no tributo.
Latam anuncia a abertura de novos voos no Rio Grande do Sul.
Polícia do Rio de Janeiro prende 24 pessoas em operação contra a rede de agiotas.
Segundo as investigações, a quadrilha extorquiu 70 milhões de reais das vítimas nos últimos 4 anos.
Entre eles está a rota entre Caxias do Sul, na Serra, e Guarulhos, em São Paulo, que deve iniciar operações no primeiro trimestre de 2022.
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva derruba a liminar que permitia público em jogos do Flamengo no Brasileirão.
Escola Estadual Madre Maria Celima, na Zona Leste de Porto Alegre, é obrigada a suspender aulas presenciais após furto de medidor de energia elétrica.
Músico tradicionalista Iedo Silva, autor de sucessos como Ala Puxa Tchê, morre vítima da Covid-19.
Expresso de Notícias.
Produzido em parceria com o site GZH. Horas 27 minutos, Gonzaguinha, Lindo Lago de Amor, é a nossa segunda música aqui na trilha musical desta quinta-feira, que fala do amor aqui na nossa trilha musical. Agora 7h28, ao som de Lindo Lago do Amor, vamos com uma notícia da hora, Ian. Chega com mais informações pra gente aí, direto de Rio Grande.
Ontem tivemos o registro de um acidente em Turuçu, por volta do, lá no início da tarde, por volta de 2 horas, em que a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para um atendimento na BR-116, na altura do quilômetro 484. Infelizmente, uma pessoa acabou morrendo nesse acidente. Conforme as informações da Polícia Rodoviária Federal, um veículo Ford colidiu na traseira de um caminhão com Mercedes-Benz, que seguia no mesmo sentido, vindo a perder o controle e acabou tombando fora da rodovia. O condutor do caminhão Ford, um homem de 47 anos, faleceu no local. Equipes permaneceram no local, aguardando a conclusão do trabalho da perícia para investigar melhor os detalhes do acidente, o contexto do acidente. O trânsito não sofreu interrupções na tarde de ontem, seguiu fluindo normalmente, mas deixou essa vítima fatal aqui em rodovia na 116, uma das partes da 116 dentro da zona sul do estado.
Tá certo, obrigado. E agora 7h29, daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente faz o giro da vacinação para dizer aí sobre a vacinação hoje em Pelotas e Rio Grande, mas eu vou aqui com uma informação que a gente já havia antecipado ontem, mas agora com maiores detalhes passados pela Prefeitura de Pelotas, que é a vacinação para o público de 17 anos ou mais. Pessoas que fazem parte dessa faixa etária poderão receber a primeira dose amanhã no IFSUL ou ainda no sábado nos bairros. Essa ampliação que foi possível após o envio de nova remessa de vacinas pelo governo do estado. A imunização amanhã no IFSUL inicia às 9 da manhã, vai até às 5 horas da tarde, lá no, na Praça 20 de Setembro, e no sábado ocorre no Parque Tecnológico, também no Colégio Municipal Pelotense, na Associação Rural, na Casa da Amizade, no bairro Três Vendas, e na Paróquia São José, na Avenida Duque de Caxias, no Fragata. A imunização nos bairros, que inicia às 10 da manhã, vai até às 3 horas da tarde em Pelotas. Então, uma boa notícia para o público de 17 anos, poderá ser imunizado a partir de amanhã aqui em Pelotas. Agora 7h30, marcou o sinal. Gaúcha Hoje faz mais um intervalo comercial. No próximo bloco tem as informações do futebol, mais previsão do tempo, música e, é claro, todas as informações para você começar o dia bem informado aqui na Gaúcha Zona Sul. De volta com Gaúcha Hoje, aqui na Gaúcha Zona Sul, temperatura agora de 7 graus, sol brilhando forte aqui em Pelotas. Como é que está a situação aí para o Rio Grande, Ian?
Da mesma forma, e eu até acho que brilhando um pouquinho mais forte do que ontem, porque hoje o céu está rigorosamente limpo, viu, Fred?
Tá certo, céu limpo então em Pelotas, céu limpo também em Rio Grande. Gaúcha Hoje, sempre para CC Corretora de Seguros. Viver seguro é uma beleza. Seu patrimônio é um assunto muito sério, por isso a melhor maneira de proteger os seus bens é fazendo um seguro na CC Corretora de Seguros. Ligue para 3225-2700 e solicite a sua cotação. Desde seguros para casa, automóveis em geral, frota empresarial e fiança locatícia. CC Corretora de Seguros, porque viver seguro é uma beleza. O plano de saúde que você sempre sonhou por um preço que jamais imaginou. Chegou Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Agora o Hospital São Francisco tem um lugar ainda melhor para te receber. Conheça a ala Nossa Senhora de Fátima. 7h35, vamos com notícia da hora. Fala, Ian.
Vamos então fazer o nosso giro da vacinação. Hoje segue aqui em Rio Grande, seguem aquelas ações em comemoração ao segundo, estava até procurando isso, Fred, o segundo dia do caminhoneiro no ano. A gente tem um dia mais famoso, que é lá em julho, e agora no domingo, dia 19...
É que nem o dia do jornalista, que tem mil, né?
É, o dia do amigo eu acho que é o que bate todos os recordes, né? Que todo mês tem um dia do amigo.
Todo dia é o dia do amigo.
no mínimo uma vez por mês tem um dia do amigo. Eu nem sei dizer qual é que é o esse é o aponto que é o de julho mais famoso, mas o dia do amigo não sei nem qual dizer qual é o principal mesmo. Mas enfim, a gente tem dia 19 agora domingo, esse registro do dia do caminhoneiro, dia nacional do caminhoneiro, e por isso está acontecendo algumas ações diferenciadas no estacionamento SESC Senat, com ação de saúde pelo dia do caminhoneiro e com ações de saúde envolvidas, entre elas a vacina contra a Covid-19, mas também tem a vacina contra H1N1, tem contra a febre amarela, atendimentos para hepatite, testes rápidos para hepatite B e C, para HIV, também para outras doenças que apresentem testes rápidos, também tem verificação de pressão arterial. Tudo isso está acontecendo lá com a vacina contra a Covid, das 10 da manhã até as 4 da tarde hoje. Aconteceu ontem e rola hoje também. Além disso, seguem os pontos tradicionais, que a gente repete aqui com horários específicos também. Posto 4, das 8h30 da manhã às 7 da noite. Parque Marinha, das 8h30 da manhã às 5 da tarde. Na Sala Extra do Cassino, das 8h30 da manhã às 4 da tarde. No Shopping Praça, das 2 às 6 da tarde. E nas unidades do interior, das 8h30 às 11h30 da manhã. No Povo Novo, na Quinta, na Quintinha, na Domingos Petrolini, na Ilha da Toriotama e também na Ilha dos Marinheiros.
Vacinação em Pelotas hoje é destinada a pessoas com 56 e 55 anos que receberam a primeira dose da AstraZeneca nos dias 15 e 16 de junho, segunda dose, então, para pessoas com 56 e 55 anos lá no Centro de Eventos da Fena Doce. Modelo drive-thru a partir das 9 da manhã até as 5 horas da tarde e também tem vacinação nos bairros, mas inicia às 10 da manhã, vai até às 3 horas da tarde. É destinado para pessoas com 58 e 57 anos que receberam a primeira dose da AstraZeneca nos dias 15 e 16 de junho. Lembrando que na quarta-feira a gente não teve imunização aqui em Pelotas, ontem, né? Tivemos na terça e reiniciando hoje a imunização, isso porque as equipes vão também fazer um intensivo no próximo sábado com a vacinação nos bairros para o público de 17 anos ou mais, informação que a gente trouxe aí no bloco passado. Então, hoje reiniciando a imunização em Pelotas, no drive-thru, para pessoas com 56 e 55 anos, e também nos bairros para 58 e 57 anos. Agora, 7 horas 38 minutos, 7h38, se você já gostava dos pãezinhos de alho da Marsala, agora você vai adorar Qualibred. Qualibred é a nova linha de pães da Marsala que está chegando com tudo aqui na região. Experimente. Mês do cliente Panvel, ofertas imperdíveis todos os dias. Baixe o app e tem até 8 vezes para pagar. Você ainda pode escolher receber em casa ou também retirar na loja. Panvel, bem você. Praça 20 tem amplos apartamentos de 2 dormitórios. Fica em frente ao IFSUL. Agende uma visita. As informações através do número 53991037515. 991037515 é o número da Zecom. E agora vamos saber a previsão do tempo para Brejeiro. Visite o nosso site brejeiro.com.br ou siga no Instagram, @brejeirooficial. Fala, Cleocum!
Amigos da Gaúcha, muito bom dia, uma boa quinta-feira. O tempo está bem agradável, a gente tem um amanhecer com temperaturas menores e depois à tarde as temperaturas vão subir. Algo muito semelhante ao que a gente teve no dia de ontem, ao que a gente tem nesta quinta-feira. A temperatura à tarde sobe um pouquinho mais, na faixa dos 20 a 22 graus Celsius. Há um domínio do sol, especialmente mais para a metade sul, para o oeste, para o centro. Apenas o norte tem um pouco mais de nuvens e apenas o Alto Uruguai pode ter no final do dia alguma instabilidade, mas mesmo assim muito pouca, pegando a parte de Iraí em direção a Frederico Westphalen e em direção a Erechim. Nas outras áreas, o tempo segue bastante seco o tempo inteiro. Agora, para sexta-feira, amanhã está marcando algumas pancadas de chuva, especialmente na metade norte do estado. Entre o Planalto e a Serra, principalmente no Planalto, em alguns prognósticos aparece uma situação de chuva mais volumosa acontecendo. Mas, basicamente, sexta-feira. Sábado, uma ou outra pancada de chuva, assim de forma isolada pelo estado, até um pouco mais aquecimento. Não diria aquecimento, abafamento no sábado e também abafamento no domingo. No sábado, a expectativa de alguma pancada de chuva na metade norte do estado, mas fraca e em pontos isolados. No domingo, alguma expectativa de pancadas de chuva mais para a fronteira com o Uruguai, mais para o sul e para o oeste do estado, também de intensidade fraca e isolada. As chuvas crescem na segunda-feira em todo o estado e diminuem um pouco na terça. Tendência de manter, portanto, um final de semana, apesar de alguma pancada de chuva aproveitável, agora tem que ficar atento ao começo da semana que vem, que está previsto um tempo um pouco mais chuvoso em todo o Rio Grande do Sul.
Sem saber porquê, e vem a vontade de sonhar de novo, te encontrar. Foi tudo tão de repente, eu não consigo esquecer. E confesso, tive medo, quase disse não. Meio rouca, foi me deixando quase louca. Já não podia mais pensar. Eu me dei toda pra...
7 horas 42 minutos. Músicas que falam do amor. Maria Bethânia, Cheiro de Amor. Essa música, eu não sei se você sabe dessa curiosidade que tem essa música por trás dela, sabe?
Não, não sei.
Essa música foi criada pelo publicitário Duda Mendonça, que morreu agora em 2021, morreu em agosto, né? Publicitário, marqueteiro político, né? E ele compôs essa música e era um jingle para um motel, exatamente, para um motel em Salvador, motel Le Royal. No final dos anos 70, Duda Mendonça, um gênio da publicidade, escreveu essa música para ser o jingle tanto no rádio quanto... na emissora lá de Salvador, de televisão, para estampar a propaganda deste motel. Então, olha, estamos só ouvindo uma música que nasceu como jingle, mas virou uma belíssima música na voz de Maria Bethânia, né?
Ah, realmente, mas ela tem um refrão bem forte, né, que lembra realmente os jingles de antigamente.
Vamos curtir um pouquinho mais. Maria Bethânia, Cheiro de Amor. Aqui na nossa trilha musical, música que nasceu para ser um jingle de motel e virou realmente um grande sucesso, inclusive venceu alguns prêmios essa música e, claro, o autor se consagrou, publicitário Duda Mendonça.
De repente fico rindo à toa sem saber porquê, e vem a vontade de sonhar de novo, te encontrar. Foi tudo tão de repente, eu não consigo esquecer. E confesso, tive medo, quase disse não. Mas o seu jeito de me olhar, a fala mansa, meio rouca, foi me deixando quase...
Completando a história ainda, tá? E a gente estava falando sobre a música do motel Le Royal, lá em Salvador. A Maria Bethânia descobriu essa música por quê? Porque ela estava ouvindo rádio. Ela disse que gosta de ouvir rádio. E saindo do aeroporto de Salvador, ela ligou o rádio e tocou este jingle por duas vezes. E ela disse, olha, mas isso é uma música belíssima, eu preciso gravar. Gravou e fez sucesso. Foi uma das músicas mais ouvidas, entre as três músicas mais ouvidas do ano de 1979, Cheiro de Amor. Agora 7 horas 45 minutos, é a nossa terceira música na trilha musical. Vamos mudar o jazz, como gosta de falar Luciano Potter. Vamos com mais uma notícia da hora, Ian. Vamos com a informação chegando aí direto de Rio Grande, informação sobre aqui o nosso sul do estado.
Agora, uma informação que vem da Universidade Federal de Pelotas. Mais uma vez, temos problemas vistos pela frente em relação ao orçamento. A UFPEL divulgou uma nota em que mostra preocupação em relação ao orçamento pensado para o ano, para o próximo semestre, para o ano de 2000, para a volta de aulas também presenciais, sistema híbrido, sistema alternado e esse restante de 2021. Lembrando que o custeio desse ano já sofreu um corte grande, talvez um dos maiores nas instituições federais, e isso já tem reduzido ainda mais o orçamento. Com isso, a Universidade Federal de Pelotas foi atingida e o Conselho Universitário acabou externando essa nota em que divulga preocupação com o funcionamento da universidade até o final de 2021 por conta deste corte em relação ao orçamento do custeio, que é, né, o custeio, essa verba de manutenção de recursos, de manutenção de estrutura da universidade para fazer com que ela possa andar, caminhar até o final do ano sem sustos. Nem se fala aqui de investimentos, né, de busca por pesquisas, por melhorias, e sim para poder se manter. É isso que questiona a UFPEL e é isso que questionam outros institutos federais que sofrem também com esses cortes que vem acontecendo ano após ano.
Certo, obrigado, Rian. Chegando então com as informações direto de Pelotas, a gente já inclusive conversou com a reitora Isabela Andrade, né? Ela já havia demonstrado preocupação. Isso inclusive é uma preocupação geral nas universidades federais, essa redução orçamentária, e isso com certeza é um problema que assola as universidades aqui no estado, universidades pelo país inclusive. Agora, 7 horas e 47 minutos, as mensagens chegam aqui através do nosso WhatsApp, 999-50-9495. Bom dia, ligado desde as 6 horas da manhã, tomando um mate, preparando aula de hoje no modelo híbrido. É o professor Lalau, direto de São José do Norte. Também ligado conosco, ouvinte Cedenir e também a ouvinte Giovana. Giovana diz inclusive o seguinte: cheiro de amor também tem o compositor Paulo Sérgio Valle. Acredito que esse seja o grande mentor do sucesso. Foi uma parceria, né? Paulo Sérgio Valle com o Duda Mendonça. Agora que o Duda Mendonça morreu, jamais saberemos, inclusive, né? Quem realmente foi o mentor da canção. 7 horas e 48 minutos, vamos falar de futebol.
Futebol na Gaúcha Zona Sul.
Iniciando com as informações da dupla Grenal, futebol aqui, que é sempre para ótica estima, com você no centro, na Rua General Neto, pertinho da Prefeitura e no Praça Shopping. Ótica estima, qualidade e tradição desde 1914.
O Inter defende que a próxima rodada do Campeonato Brasileiro seja suspensa se não houver uma definição a respeito do imbróglio, que envolve a volta do público aos estádios. No entendimento do Inter, o fato de o Flamengo ter a permissão de receber torcedores contra o Grêmio se configura em um desequilíbrio técnico e uma quebra da isonomia, além do descumprimento do que foi definido no Conselho Técnico da competição. A parte dessa questão, o técnico Diego Aguirre prepara a equipe para o jogo contra o Fortaleza no domingo. A principal novidade preparada pelo treinador é a entrada do atacante Tyson, que está praticamente recuperado de uma lesão muscular. Rodrigo Dourado volta de suspensão e deve retomar a dupla de volantes com o Rodrigo Lindoso. Com o Inter, Rodrigo Oliveira.
O Grêmio já retornou a Porto Alegre depois da derrota por 2-0 para o Flamengo, que o eliminou definitivamente da Copa do Brasil. Agora o pensamento é novamente um jogo contra o Flamengo, mas mais importante, pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo. Nesta partida, Luiz Felipe Scolari terá à disposição jogadores que nem viajaram ao Rio de Janeiro, como o caso do lateral Wanderson, do zagueiro Juan e também Thiago Santos, Alisson e Ferreira. Todos devem estar no time titular para o jogo do próximo domingo, 8:30 da noite. Treinamento hoje à tarde para na reapresentação dos jogadores, tanto os que viajaram como os que ficaram em Porto Alegre. Destaques do Grêmio com José Alberto Andrade.
Tá aí então as informações sobre a dupla Grenal. E aí, chama atenção esse jogo do Brasil no próximo sábado, o Brasil que enfrenta o Goiás lá em Goiânia, esse jogo que terá público. É a informação que chega, o Goiás irá receber os torcedores, então conseguiu uma liminar no STJD que garante a presença de torcedores na partida com limite de 1.500 pessoas pela 24ª rodada da Série B. Vai ser a primeira vez que o Brasil joga com público desde o começo da pandemia, não vai ser no Rio Grande do Sul, não vai ser inclusive em Pelotas, mas será em Goiás, e é um fator negativo para o Brasil isso, porque sim, joga fora de casa e agora com a presença de torcedores, né?
Olha, sendo bem claro, e acho que o ouvinte concorda, é uma verdadeira piada essa organização do futebol brasileiro, né, Fred? A gente vê na Série A, o Flamengo tendo esse direito exclusivo de botar torcedores em campo, enquanto outros em estádios, enquanto os outros clubes não podem. Com base em liminar de justiça, quer dizer, a justiça entrando no campo esportivo. E agora também na Série B, o Brasil sendo prejudicado, porque cada cidade, cada estado tem a sua realidade, tem as suas normas a serem seguidas, e quem que deveria regular isso? Porque os clubes, não é querendo defender, eles também têm a sua parcela de culpa, mas eles estão, digamos, na sua, né? Cada um tentando se beneficiar da forma que dá. Quem deveria regular era a entidade máxima, era a CBF, e a própria justiça, o STJD, que permite esse tipo de liminar, né? Poderia não permitir. Então, é o que fica aí de lição. Mais uma vez a CBF, que como nossa equipe de esportes tem repetido até, né? A gente não sabe nem quem é o presidente da CBF atualmente, né? Então, é uma instituição que está perdida, está cada vez mais complicada em relação a si mesma, e aí o reflexo é nas suas competições, uma falta total de isonomia esportiva. Aqui a gente não está nem entrando no mérito se pode ou se não pode em questão sanitária, que é uma outra discussão, né, se está na hora ou não de liberar estádio, agora torcida no estádio. Agora, da forma esportiva já é um erro, porque você beneficia um clube e o outro não, né?
E esse jogo, inclusive, que não vai ter venda de ingressos, conselheiros, sócios torcedores e doadores de cadeira poderão comparecer ao estádio. Serão 1.500 pessoas dentro do estádio e é um evento considerado teste, tanto para o Goiás quanto para a prefeitura da cidade. E é, inclusive, necessário que apresente na entrada do estádio um certificado de vacinação completa, tem que ter toda a imunização completa, seja a dose única ou as duas doses, e também um teste negativo para a Covid-19. Está uma polêmica também na Série A, né? Ontem, inclusive, a gente viu o jogo do Flamengo lá contra o Grêmio, o Flamengo com o estádio do Maracanã com 40% da capacidade preenchida, 40% dentro do estádio Maracanã é muita coisa, inclusive o barulho da torcida ficou evidente, né? E é um ponto que acaba, realmente, isso que tu citou, acaba dando uma deslealdade para o adversário, isso porque o adversário tem o fator casa, comparado a outras equipes que ainda não têm a liberação dos estádios com torcedores, jogando em casa não tem esse fator positivo, né?
É claro, é outra atmosfera, é um outro jogo, tu ter o torcedor ali ao lado ou não, não dá para negar, qualquer item que descaradamente apresente uma falta de isonomia deveria ser rechaçado por quem comanda a competição, só que quem comanda a competição talvez esteja achando legal isso.
Brasil que teve 15 dias para se preparar para essa partida, um tempo inclusive muito comemorado pelo preparador físico Walter Grassmann, que teve 15 dias exatamente para recuperar os jogadores e também aumentar o condicionamento geral do elenco. O Brasil tem 15 partidas pela frente em 2 meses. Vai ser uma sequência muito exaustiva, por isso esse tempo de parada foi muito comemorado pela comissão técnica. Brasil e Goiás, então, 7 horas da noite de sábado. Vamos falar do São Paulo, as informações do Leão do Parque, Ian.
Ontem, no grupo B da divisão de acesso, a gente teve a rodada sendo finalizada com uma partida. O Avenida perdeu em casa para o Lajadense que já tinha vencido São Paulo aqui, né, em Rio Grande, por 2-1 de virada. Venceu também fora de casa o Avenida e assumiu, por enquanto, a vice-liderança da competição. Por enquanto, porque o Avenida, assim como outras equipes do Grupo B, tem um jogo a menos, pode ainda voltar a ultrapassar o Lajadense. Inclusive, se vencer esse jogo a menos, assume a liderança da competição. O São Paulo está ali, não tão perto deles, mas dentro do G4. Está na quarta posição com 11 pontos. O Avenida tem 17, Lajadense 18 e Guarani de Bagé, o líder, com 19. São Paulo vai a campo no próximo sábado, enfrentar fora de casa o Inter de Santa Maria. Não pode perder, não, porque senão, além da derrota no placar, perde também a posição dentro do G4. Fred, também para o final de semana, o torcedor que já quiser se agendar para acompanhar essa partida, temos a estreia do Rio Grande na Copinha, na Copa FGF, que já começou essa semana, teve alguns jogos dos outros grupos. Vão ser três grupos divididos em seis equipes. O grupo do Rio Grande tem São José de Porto Alegre, Rio Pardense, Bagé, o Grêmio e o 12 Horas. Teve um jogo já ontem. São José venceu por 6-1 o 12 Horas, é uma das grandes equipes favoritas da competição. E o Rio Grande pega outro favorito, o Grêmio, no CT Hélio Dourado, lá em Eldorado do Sul, às 3 horas da tarde do domingo.
Tá certo. Obrigado, Ian, trazendo as informações dos times de Rio Grande. Vamos terminando esta edição do Gaúcha Hoje com O Meu Amor. Aí... O Meu Amor, música de Chico Buarque, na voz de Marieta Severo, é isso, Ian?
Exatamente, Marieta Severo e Elba Ramalho, que interpretaram personagens na Ópera do Malandro, peça escrita por Chico Buarque.
Tá certo. Agradecendo a companhia de todos os nossos ouvintes, desejando uma ótima quinta-feira. Retornamos às 11h30 da manhã, com mais aqui na Gaúcha Zona Sul, com nosso Chamada Geral. Até lá, tchau!
Meu amor, isso que é só ser, que rouba os meus sentidos.
Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros.